A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é a educação jurídica no Brasil. E para falar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. César Antônio Cerbena. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a evolução da educação jurídica no nosso país. E também vamos discutir hoje aqui no Justiça para Todos sobre a polêmica a respeito da extinção do exame da ordem dos advogados. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. César. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar ao vivo aqui com a gente no Justiça para Todos.
Bom dia a todos, aos ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa falando sobre a educação jurídica.
E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor César, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a evolução da educação jurídica no nosso país nas últimas décadas?
A educação jurídica, nos últimos anos, passou por grandes transformações. Em termos de décadas, de mais ou menos 20 ou 30 anos atrás, a gente encontra percebe uma mudança muito grande. Qual é essa mudança? Para os ouvintes entenderem, tem a ver muito com o crescimento da nossa população, principalmente dos jovens. E também um crescimento muito grande de faculdades nas últimas décadas. Por exemplo, quando eu fui estudante de Direito na década de 90, nós tínhamos, por exemplo, aqui na capital, aqui em Curitiba, poucas faculdades de Direito e também poucas turmas. Nós tínhamos, na época, o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, o curso de Direito na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, e também na Faculdade de Curitiba. Eram poucos cursos e também poucos professores, e o número também de formados a cada ano era um número pequeno, girava em torno de 100, 200 bacharéis a cada ano. Um marco muito importante para entender a evolução do ensino jurídico no Brasil passa pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que implementou uma política de expansão não só do ensino jurídico, mas do ensino universitário no Brasil como um todo. Então a gente encontra, ali no final da década de 90, uma política muito forte de expansão do ensino universitário no Brasil. E vários cursos passaram por essa expansão e dois cursos particularmente eles encontraram uma grande expansão, são os dois cursos que mais cresceram e são os dois cursos que hoje possuem o maior número de alunos na universidade, que é o primeiro o curso de administração. Nós temos no Brasil, em termos quantitativos, né, em termos de número de estudantes, o maior quantitativo é os estudantes de administração na universidade, e o segundo curso é o direito. Então, esses dois cursos, eles lideram o número de matrículas e são os dois cursos que mais possuem estudantes. Então, resumindo, a gente passa de um ensino jurídico quase artesanal, as pessoas quase todas se conheciam, para hoje uma expansão muito grande em termos de cursos e professores e, ao mesmo tempo, alunos também.
E atualmente, doutor, como o senhor avalia a educação jurídica no Brasil? As faculdades têm conseguido preparar profissionais capacitados?
Hoje a situação ela é diferente de quando, por exemplo, eu era estudante, porque nós temos, como eu estava dizendo, um número muito grande de alunos e bacharéis se formando a cada ano. Então, nós temos que lidar com essa uma espécie de gigantismo da educação jurídica. As faculdades, eu considero que nós temos excelentes faculdades, nós temos também boas políticas em relação ao Ministério da Educação, As diretrizes para o curso de Direito também são adequadas. Desde a década de 90 também vem se reformando o ensino jurídico no Brasil. Se passou pela instituição da monografia de estágio obrigatório. Depois o exame de ordem também foi um requisito adicional para a formação dos bacharéis. Então, eu considero que em termos de política e de forma, nós temos uma boa, digamos, um bom ensino jurídico, né? Uhum. Agora, como ele é muito grande, é difícil que você estenda a qualidade para todas as faculdades e não só as faculdades, também para os alunos, né? Eu acho que o ensino universitário recebe o resultado da formação anterior. E esse é um pouco o desafio nosso, que há muitos estudantes e talvez a gente teria que trabalhar muito mais, em vez da educação, da qualidade da educação universitária, a qualidade do ensino médio, uhum, né? Priorizando aí e recebendo um aluno mais capacitado.
E essa demanda de estudantes de direito também aumentou muito, não é mesmo, professor?
Exatamente. Essa até é uma característica nossa, própria do Brasil. Isso vem até desde de Portugal, mas infelizmente já não se verifica hoje que o profissional do direito era um profissional respeitado, era como um médico, né? As pessoas, várias décadas atrás, fazer uma faculdade de direito era para poucos, né? Eram cursos concorridos. Hoje, praticamente, a gente tem muitas vagas, muitos cursos e esse valor agregado ao diploma, de que a pessoa basta ser diplomada para já ter uma profissão importante, esse valor se perdeu justamente porque hoje é um estudo e um ensino jurídico muito massificado.
Uhum. E na opinião do senhor, professor, quais iniciativas e medidas ainda são necessárias na busca por aprimoramento no aprendizado dos futuros operadores do direito?
Eu acho ainda, e é uma visão pessoal minha, nosso ensino ainda é muito teórico. Nós deveríamos enfatizar talvez mais a parte prática do direito. Nas faculdades a gente tem uma carga horária e a maior parte daquilo que os estudantes passam nos cursos de direito aprendendo é uma parte teórica. E a parte prática ela é deixada para ser aprendida fora da universidade ou fora dos cursos jurídicos universitários em escritórios. Geralmente escritórios de advocacia ou órgãos públicos no estágio. Então esse estágio ele é muito importante, faz parte da formação jurídica, mas o estudante ele tem um aprendizado prático muito mais fora da faculdade do que dentro. Acho que a gente teria que reforçar e implementar ainda mais um estudo mais prático, não deixando a parte teórica é muito importante, mas também agregando a uma parte prática profissional do direito, com uma vivência mais prática dentro da faculdade, e acho que isso seria uma medida necessária para os próximos anos.
E como o senhor analisa o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, como instrumento de avaliação da qualidade do ensino jurídico, professor?
Como eu estava falando, hoje é um ensino massificado, né? Então nós temos, pelo quantitativo, talvez, em termos de estudantes de direito no Brasil, talvez 600, 700, 800 mil estudantes, né? Então, o exame ele é absolutamente essencial para se poder conhecer e mensurar as características e a realidade desse enorme universo de estudantes. Então, primeira coisa, quando a gente lida com números muito grandes, como centenas de milhares de estudantes, é preciso que tenha o exame. O exame passou, também foi implementado desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, final da década de 90, e vem sendo aprimorado. E eu acho importante e avalio positivamente esse instrumento de avaliação. Apesar que os estudantes, em geral, não conseguem perceber durante a faculdade, quando fazem esse exame, o quanto ele é importante e o quanto ele também pode retornar para a própria faculdade em termos de avaliação. Então, faltaria trabalhar um pouco mais com os estudantes a importância de participar desse exame e ver como ele, perceber como esse instrumento de avaliação, o ENAD, ele é importante para a avaliação da própria faculdade.
Estamos falando ao vivo com o professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. César Antônio Cerbena. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a educação jurídica no Brasil. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, uma crítica de alguns estudantes é que as faculdades preparam os acadêmicos mais especificamente para exercer a profissão de advogado, não focando em outras carreiras como a de promotor, de juiz, de procurador, entre outras. Como o senhor analisa essa crítica?
Eu no fundo, discordo dessa crítica. Eu acho que o direito ele é o mesmo para o advogado, ele é o mesmo para o promotor, ele é o mesmo para o juiz. O direito ele é um só. E é esse o direito que a gente aprende na faculdade. Os códigos, a gente estuda a legislação, como interpretar os códigos, as teorias que existem para interpretar os códigos. Então, esse direito, ele é um só. Então, a função da faculdade de direito é ensinar, na verdade, não é ensinar a profissão, é ensinar o direito. Esse é o compromisso básico e mais importante. Agora, após a faculdade, aí sim, o profissional do direito pode optar e seguir a sua vocação e verificar qual, digamos, profissão ele gostaria ou se sente mais vocacionado a seguir. Então, esse momento de preparação específica, por exemplo, para a carreira de promotor ou para a carreira da magistratura ou carreira pública ou advocacia pública ou própria advocacia privada, esse é o momento que é posterior à faculdade. Então, eu considero que a gente não precisa antecipar a formação, porque a faculdade de direito é uma só. A gente não tem faculdade de direito para juiz, faculdade de direito para promotor. O compromisso básico, e acho que é assim que deve ser, isso não deve ser modificado, é o ensino do direito. Um bom ensino do direito vai proporcionar lá futuramente um bom juiz, um bom promotor, um bom advogado, etc.
E, doutor, qual é a visão do senhor a respeito do exame da OAB?
A gente tem que entender o contexto, porque o exame da OAB vem sendo hoje muito debatido, e o contexto é um pouco esse que eu vinha falando, do gigantismo do número de cursos e da massa de estudantes que estudam direito no Brasil. Recuperando um pouco a história, o exame da OAB veio junto com as modificações do ensino jurídico lá na década de 90. E ao longo dos anos os cursos cresceram muito e não necessariamente nós temos um percentual maior de aprovação dos profissionais nos exames da OAB. Então nós hoje temos que lidar com uma situação mais ou menos parecida com essa que o exame da OAB seria uma espécie de peneira, uma espécie de filtro, né? Ou uma espécie de portão que tem a função de impedir, numa visão muito simplista, é que os profissionais, os formados, acessem diretamente a carreira jurídica. Dado esse gigantismo, o exame da OAB foi, digamos assim, a fórmula encontrada, e acho que também não existe outra fórmula, mas foi a fórmula encontrada para tentar resguardar a qualidade do profissional da advocacia. Então, certamente a gente teria uma situação profissional muito complicada se esses milhares, centenas de milhares de bacharéis pudessem ascender ao mercado. Então, o exame do OAB, ele tem várias funções, mas a função primordial dele é assegurar a qualidade do ensino, principalmente da formação do profissional hoje formado em direito. E a gente tem que tomar cuidado, porque pelo que eu tenho observado, a medicina está caminhando para um exame nacional dos médicos. Então, hoje, no Brasil, a gente sabe que um profissional formado em medicina, acho que fora o estado de São Paulo, não tem um exame necessário para que se exija do formado em medicina que ele exerça a profissão. Tem os exames específicos de várias especialidades, mas um exame geral nacional de medicina nós não temos ainda. E acho que é um problema, porque significa que nós não confiamos no profissional preparado por nossas universidades. Então, eu espero que a gente não tenha uma espécie de exame da OAB também para outras áreas como a medicina.
O tema do programa DAMAPAR de hoje é a evolução da educação jurídica no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. César Antônio Cerbena. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Domingo, às 11 horas da manhã, a Air Paraná AM 630 apresenta... Só Saudade, os sucessos do seu tempo. A apresentação, Jomar Valença.
Realizar a colheita, arar a terra, fazer a lida, trabalhar com máquinas agrícolas tem muitos nomes. Mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Fique longe da rede elétrica ao operar máquinas agrícolas. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Domingo, às 9 horas da manhã, a Air Paraná AM 630 apresenta... Nossa História. Conversando com quem sabe. A apresentação, Zélia Cel.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
A Air Paraná AM 630 está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos falando ao vivo com o Dr. César Antônio Cerbena, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a evolução da educação jurídica no Brasil. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, como nós estávamos conversando antes do intervalo, em relação a essa polêmica discussão a respeito da extinção do exame da ordem, qual é a opinião do senhor?
Essa pergunta ela vem, acho, como consequência de um sentimento de muitos estudantes no Brasil, que fazem e pagam um curso jurídico e, após a terminar esse curso, tem que se submeter a um exame de ordem, o exame da ordem dos advogados, e pelos números ele parece muito antidemocrático, porque a taxa de aprovação no exame da OAB realmente é muito baixa. A taxa de aprovação varia de estado para estado. Mas ela varia entre 15% a 20%, em alguns lugares esse percentual aumenta um pouco. Isso significa que mais ou menos de cada 10 bacharéis que se formam vão acessar a advocacia ou vão passar no exame de ordem nos próximos anos 2 a 3 bacharéis. Né? Então é uma taxa realmente muito pequena e vai gerando ao longo do tempo um contingente enorme de pessoas que realmente vão... tendo dificuldade de obter aprovação, uhum, e até acabam desistindo de fazer o próprio exame porque vão acumulando reprovações. Isso gera um sentimento de frustração, ao mesmo tempo um sentimento de que esse exame ele é antidemocrático, porque apesar de ser acessível a todos os bacharéis em direito, ele, pela sua dificuldade ou pela configuração como ele é feito, eles funcionam muito mais como um exame excludente do que includente, né? Então, essa é mais ou menos a visão negativa, a gente explica por esse contexto. Agora, ao mesmo tempo, o exame de ordem se tornou a última régua, a última avaliação que a gente pode ter do profissional. Uma vez que ele passa no exame de ordem, ele pode aceder ao mercado e exercer para o resto da sua vida a profissão da advocacia. Eu não vejo como nós extinguirmos o exame de ordem nessa massa, nesse contingente enorme de centenas de milhares de estudantes. Só para dar um exemplo, um país pequeno, na Europa, por exemplo, a Áustria, é um país que tem 8 mil advogados. Então, 8 mil advogados, para eles é impensável um exame de ordem, porque o contingente é muito pequeno. Agora, outros países também têm os seus exames de ordem, como os Estados Unidos e a própria Alemanha. Então, extinguir o exame de ordem me parece ir na contramão da maioria das profissões como a advocacia se exerce nos grandes países do mundo, como a Alemanha, e o Brasil também é um grande país, e me parece que ele é absolutamente necessário para garantir a qualidade do profissional. A gente pode discordar como ele é feito, mas essa exigência, esse instrumento, no meu entender, é absolutamente necessário.
Dr. César, mudando agora um pouco o foco da nossa conversa, o senhor acredita que é preciso que os juristas, no geral, tenham uma formação humanística mais adequada e que vá um pouco além da visão disciplinar? Seria necessário dar mais espaço na grade curricular para matérias como sociologia e filosofia?
Eu sou um professor de filosofia do direito, né? E minha carreira, e sempre lecionei a filosofia e sempre entendi essa demanda. Dentro da reforma do ensino jurídico, por incrível que pareça, eu considero que nós temos já contemplada um bom núcleo de formação humanística, né? E ele geralmente é dado nos primeiros anos do curso jurídico. Talvez a gente teria que discutir e pensar, e aí depende de cada faculdade, também acho que não precisa ter uma regra geral que valesse para todas as faculdades e todas as universidades, mas me parece que os estudantes, quando começam o curso jurídico, ainda não têm uma certa maturidade para entender a importância dessas disciplinas como sociologia e filosofia. Eles estão mais no afã e não esperam, gosto mesmo e tenho uma necessidade de adentrar as disciplinas mais, a gente chama no direito, dogmáticas, né? Como direito civil, direito penal, direito constitucional, etc. Então, talvez essas disciplinas sendo lecionadas ao final do curso ou sendo uma constante dentro do curso, elas tivessem um papel, elas exerceriam um papel mais adequado dentro da formação do ensino jurídico. Mas eu considero, e o Brasil, também comparando com outros lugares e o ensino jurídico em outros países, o Brasil é um dos países que mais leciona e mais ocupa carga horária dentro dos cursos jurídicos com disciplinas humanísticas. Então, por incrível que pareça, a gente tem no Brasil, por exemplo, mais professores de filosofia do direito do que a terra da filosofia, que é a Alemanha. Na Alemanha tem menos professores de filosofia do direito do que no próprio Brasil. É interessante isso.
Interessante. E, doutor, em relação à formação dos professores de direito, a formação desses profissionais no Brasil tem sido adequada e satisfatória?
Eu acho que sim. Eu vejo muito mais como a gente poderia incrementar e melhorar a qualidade do ensino jurídico para os próximos anos, até as próximas décadas. Eu acho que aí a resposta está muito mais fora da universidade do que dentro do próprio ensino universitário. Os professores geralmente são formados em cursos de especialização, em cursos de mestrado e cursos de doutorado. E a região sul, sudeste, talvez a região nordeste e principalmente a região norte, ainda ela não é bem suprida de cursos de pós-graduação em direito, que é onde se dá a formação do profissional, principalmente do professor e pesquisador em direito. Então, se a gente falar do sul, sudeste Nós temos excelentes cursos de pós-graduação que formam excelentes professores. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos muito bem. O grande problema é descentralizar essa formação e também melhorar a formação do estudante que chega à universidade. Esse é o grande desafio, acho que não só para o direito, mas para todas as áreas. O jovem brasileiro hoje, ele chega no ensino médio, ele infelizmente, principalmente na escola pública, ele é desestimulado a continuar estudando. E as estatísticas mostram isso, que o jovem brasileiro, ele abandona muito cedo a escola para se dedicar a alguma profissão. E nos últimos anos, desde a era Lula, a gente teve um aumento significativo do salário mínimo. Por incrível que pareça, o aumento do salário em várias profissões, até em profissões muito básicas, teve um efeito interessante sobre a escola, que fez com que os jovens começassem a trabalhar mais cedo, tivessem uma remuneração melhor. E isso, essa melhoria do salário e da situação econômica do país fez com que os jovens começassem a trabalhar mais cedo e não quisessem, infelizmente, continuar os seus estudos. Né? Então, uma parcela que chega à universidade é aquela parcela que atravessa o ensino médio, já almejando adentrar um ensino superior. Mas a grande maioria abandona o ensino médio e começa a trabalhar já recebendo um salário que, décadas atrás, era um salário menor. Hoje, é um salário interessante que, às vezes, permite aceder e comprar, por exemplo, um automóvel, ou até ter um padrão básico de vida que o jovem considera suficiente e, infelizmente, ele abandona muito cedo os estudos, né?
E, doutor, para finalizarmos agora a nossa entrevista, o que o senhor aconselharia aos estudantes que estão escolhendo uma faculdade de direito para prestar vestibular?
Existem aí vários indicadores que podem, digamos, mostrar ou atestar a qualidade do ensino jurídico, né? Um percentual que se usa muito é o próprio exame da OAB, o percentual de aprovação do exame da OAB. Mas esse não é um critério absoluto. Eu acho que o jovem ou aquela pessoa que está procurando o ensino jurídico e gostaria de, antes de adentrar, verificar qual é a qualidade, deveria combinar uma série de critérios, né? Agora, um critério que funciona muito no direito é o critério da antiguidade, o critério da tradição. Geralmente as faculdades tradicionais elas têm conseguido manter uma boa imagem, também bons índices de aprovação e bons índices qualitativos do ensino jurídico. As jovens faculdades não significa que não tenham qualidade, mas elas também, há várias jovens faculdades ou cursos mais novos também que têm uma excelente qualidade. Então, a taxa de aprovação no exame da ordem, se não me engano, também o MEC tem divulgado nos portais os resultados do ENAD. Então, eu considero o melhor instrumento acessar o portal do MEC e verificar a avaliação. Tem vários critérios, como o corpo docente, até a própria biblioteca da instituição é avaliada. Então, para uma avaliação pormenorizada em todos os detalhes, o portal do MEC, no site específico, é possível, acho que, chegar a esse resultado. Esse seria o melhor instrumento disponível gratuitamente na internet, que seria a avaliação do próprio Ministério da Educação das faculdades. Esse, acho que, seria o melhor instrumento.
Doutor César, eu quero agradecer novamente o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com os ouvintes e discutindo ideias sobre o ensino jurídico. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, a serviço da...